Muito bom. Agora, o que me dá impressão, Fernando, é o seguinte, é que em 2017, né, o bull que a gente teve em 2017, eram indivíduos aí vendo uma oportunidade de enriquecer, principalmente a curto prazo, eu diria, ganhar um dinheiro no curto prazo. E agora, com essa questão que a gente está falando da impressão do dinheiro, né, e o Dov comentando que o afegão médio olha aí a bolsa e fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, meu imóvel está valorizando. Não me parece que é o mesmo sentimento de alguns investidores institucionais grandes. Ou seja, apesar do afegão médio não estar sentindo isso, me parece que os institucionais, e eu posso falar alguns nomes, você acrescenta outros que eu possa eventualmente esquecer, mas o Stuhlberger, Novogratz, Druckenmiller, e o Michael Saylor, né, principalmente Paul Tudor Jones, que
Outro Jones.
começaram a entrar de cabeça no Bitcoin porque realmente viram que isso que estava acontecendo era um absurdo, estava passando dos limites e que agora tinha uma alternativa que, como você mesmo disse no começo, né, era o ultimate asset, aí o Bitcoin como uma reserva de valor. Então eu queria falar um pouco disso da entrada dos institucionais, como que você está vendo isso e a gente discutir um pouco sobre o assunto.
Pois então, acho que sem dúvida que 2020 também acelerou essa percepção dos institucionais, né? Lá em 2017, até antes, era mais varejo, mais algumas pessoas aí à margem do sistema, alguns poucos contrarians que estavam dizendo, olha, cara, isso aqui tem potencial, moeda estatal vai ser depreciada, o Banco Central vai imprimir cada vez mais dinheiro, isso não tem saída. Mas, cara, lá atrás, 5, 6 anos atrás, o pessoal realmente não dava muita bola. Mas 2020 virou a chave. Aí o pessoal do mercado financeiro, o pessoal de terno e gravata, eles se deram conta, cara, isso aqui, isso que falavam sobre as moedas estatais, sobretudo, tá acontecendo. Por outro lado, a gente tem essa alternativa, se provou que a tecnologia é robusta, é antifrágil, passou por algumas bolhas, ela ficou ainda mais, teve ainda mais aperfeiçoamentos, ela foi sendo atualizada, a força computacional só cresce. Então, acho que realmente tem alguma coisa interessante aqui. Então, essa mudança de percepção é assim, latente, está acontecendo, visível. E eu falei com muitos investidores institucionais lá em 2017, falei em 2018. Obviamente, quando veio a correção em 2018, ninguém queria saber, o pessoal ignorou total. E eu lembro que eu fiz um relatório, na época eu estava na XDEX, da XP, do Grupo XP, e eu fiz o um relatório em fevereiro de 2019. Foi logo depois do low de preço pós-bolha de 2017. E eu dizendo, cara, isso aqui de forma polida, claro, isso aqui é fodástico, ainda tem muito potencial pela frente. Mas naquela época ninguém queria saber e foi ignorado. Mas 2020 mudou bastante. E acho que nessa linha dos investidores institucionais, tem duas questões importantes. Tem aqueles caras que simplesmente estão tradando e vão tradar qualquer ativo. Se tiver que tradar a sogra e fazer dinheiro, vão tradar. E aí talvez seja um Paul Tudor Jones, seja aquele o Jim Simons da Renaissance Capital. Tem de tudo. Mas tem também outros investidores com uma visão muito mais de longo prazo, como seguradoras. A gente teve a seguradora, a Massachusetts Mutual,
Isso mesmo.
Mass Mutual. Pô, é seguradora, isso é longo prazo. Outro também importante que foi o Chris Wood da Jefferies Investment. Ele era da CSLA, que é uma casa de Hong Kong, e ele foi para Jefferies Investment. E ele no fundo de alocação, no fundo de no produto para fundos de pensão da Jefferies, produtos para fundos de pensão, na alocação de ouro, ele começou a reduzir a alocação de ouro e migrando para Bitcoin. Então, justamente esse é o ponto que eu falava. Eu até fiz. Tem artigo meu sobre isso e acho que tem vídeo também. Dizendo, cara, o ouro, o Bitcoin e o ouro competem. Se a gente pensar, cara, Bitcoin ou ouro? Os dois, para mim, eu defendo os dois. Mas se você é um investidor e você tem dinheiro finito, como todo mundo, você tem que decidir. Então, na alocação do investidor, os dois competem entre si, não tem dúvida. E o que a gente está vendo agora é marginalmente uma alocação mais pró-Bitcoin, menos ouro. O potencial do Bitcoin, naturalmente, é muito maior. Então, essa mudança de percepção, visão de longo prazo, que veio para ficar e que é uma alternativa às moedas estatais e que é um ativo importante para ter no portfólio, isso. realmente mudou o jogo em 2020, e talvez seja um dos motivos, é sempre cedo para dizer isso, porque a gente está no meio de um rally de preço, a gente teve uma correção relativamente forte, foi uns 20, 25%, de 41, 42 para 33, que chegou, acho, até. Já devolveu, né? Quanto é que
Tá
está agora? Eu
quarenta.
vi de manhã, estava quase 40 mil. Então, talvez seja isso, porque tem muita gente querendo entrar ainda. Assim, realmente é isso que mudou. O varejo também segue, né? Eu sempre, nesse, no, como eu acabei tendo muita visibilidade por conta do Bitcoin, eu tenho o meu próprio indicador Urris. Quando familiares, amigos, conhecidos começam a me procurar demais, eu digo, opa, tem que reduzir a exposição.
Acho que todos nós
Pois é.
temos esse
Então,
indicador.
e já começou, semana
Apitando, não
passada
tá?
começou, tá pitando, tá pitando. Eu
Apitando.
falei até
O
no
meu
vídeo
também.
passado. Mas faz parte do jogo, é natural.
É, mas eu não sei, hein? Dessa vez
Fala.
acho que tá, eu tô sentindo que vai ser diferente. Eu não sei. Não, porque tem uma situação. Não é que eles estão falando, eu quero comprar para vender amanhã. É todo mundo pensando mais longo prazo, pensando em hedge. Não é um pessoal que tá falando, ah, vou ganhar um dinheiro rápido aí. Esse Bitcoin aí é uma. Não é que nem em 2017. O pessoal que tá vindo
É o que o Ivan
falar
estava
é
dizendo,
porque
é
tá
verdade. Concordo.
preocupado. É porque tá preocupado, não é porque tá querendo ganhar dinheiro fácil. Então tem.
Verdade. É o que o Ivan
Tá
estava
mudando.
dizendo. É mais
Talvez um misto
pelo
ainda, não é?
medo.
É, tem
É
de
um
tudo,
misto, é um
claro.
misto.
Mas
Mas tem
a
muito mais
maioria
de
acho que
medo
é.
que antes não tinha, né? Antes o fator medo não contava praticamente. E agora conta. O pessoal está com medo da moeda fiduciária, né? E medo do que os governos vão fazer, da situação toda. Que era um
Controle,
refúgio.
é
Antes era
controle
mais
de.
especulativo. É, e eu
É verdade.
acredito que esse, que, claro, que muita gente deve olhar agora pro Bitcoin, e eu acho que pouquíssimas pessoas estão olhando tecnicamente, tentando entender a fundo o que é o Bitcoin, até porque não tem mais tempo, cara. Já estamos em 2021. Se você não entendeu até agora, cara, pedala,
Não sei, acho que sempre
porque.
tem gente entrando e caindo no buraco, como se
Não, não,
fosse.
tem, mas é um grupo muito reduzido. A
Ah,
maioria,
sim, com
principalmente
certeza.
dos investidores que a gente está conversando aqui, eu acho que eles estão olhando duas métricas. Um, number go up. E dois, essa porra tá 12 anos e não quebra. Por que não quebra? Eu não sei. Mas o número está subindo e não quebra.
E
Você
a
não acha que é por
palavra
aí?
também de outras pessoas, opiniões de pessoas importantes também acaba contando, né, cara? Pô, quando um Stanley Druckenmiller fala que tá comprado em Bitcoin na física, que ainda não tem no fundo, mas quer ter, quando Paul Tudor Jones vem a público e, cara, de peito aberto fala, cara, isso aqui tem que ter, pô, isso muda. Aí outras pessoas que talvez até tivessem uma opinião levemente mais positiva, mas ficava ali meio envergonhado de falar em público, ou com medo de alguma represália numa CNBC ou numa Bloomberg, os caras começam a ficar mais tranquilos e poder falar abertamente, nenhum problema. Então, acho que essas opiniões de gente renomada, sem dúvida que tem influência, do pessoal, os próprios investidores institucionais vão no efeito manada. Assim, o efeito manada, ele tem no varejo, tem no institucional também. Ninguém quer ficar para trás. Então, as duas coisas acabam se reforçando.
Que loucura. Imagina a loucura que pode acontecer. Esse fomo institucional, né?
Já tá começando, acho que tá começando.
Tá esquentando, né? Cara, eu quero explorar. Fala, Alan. Fala.
Não, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque basicamente, eu não consigo discordar de absolutamente nada que você fala até agora. Então, é difícil achar alguma coisa para gerar algum calor.
Pode
Mas
me
eu
botar
queria saber
contra a
sua
parede.
opinião. Não, eu queria só saber sua opinião sobre o Stock to Flow. Se você sabe alguma coisa sobre. Porque provavelmente tem muita gente no canal que quer saber mais vai querer escutar a sua opinião sobre. O
O
stock,
stock to
a relação
flow,
stock to flow e o preço do Bitcoin.
claro, assim, o stock to flow para mim é a maneira inversa da inflação do dinheiro, assim, é uma fórmula inversa à inflação do dinheiro. Acho que foi uma forma engenhosa do, acho que foi o Saifedean Ammous que acabou popularizando a ideia, né, o
Popularizou.
stock to flow. Mas assim, para mim não é nenhuma grande ideia assim transformador, assim, cara, stock to flow é foda, assim. Acho que é uma explicação complementar, Não acho que tem poder preditivo. Para mim, cara, eu sou muito mais simplista nesse sentido. Para mim, não tem poder preditivo. Para mim, é muito mais a questão simplista. Cara, tem oferta, tem demanda. A oferta é limitada, a demanda ainda é bem ilimitada e o potencial é enorme. E uma parte dessa demanda acaba sendo reflexo da outra oferta, que é dinheiro estatal, que esse não tem limite. Então, cara,
Você não
joga as
acha que,
duas
por exemplo, os
forças.
halvings acabam impactando, enfim, acabam consertando a trend para acompanhar o stock to flow pré-definido?
Não, acho que não tem essa relação mecânica. Acho que tem
Não.
influência o halving, claro, porque torna mais escasso ainda o Bitcoin. Mas eu não acredito nessas relações quase mecânicas. Acontece por causa disso. É uma questão mais, eu digo, é simples. É a escassez, a oferta vai.
Fundamentos.
Fundamentos. Acho que é mais simples.
Valeu.
Ivan, você ia
É,
lançar um
eu
tema.
queria explorar um pouco mais o assunto do Bitcoin como ultimate asset, né? Eu tava escutando esses dias um outro podcast com o Michael Saylor. Cara, eu gosto muito da forma como ele coloca as coisas e às vezes tem ideias que já são óbvias, que a gente até já falou, já pensou, mas a forma com que ele traz é muito interessante.
Sabe que, deixa eu só fazer um parênteses nisso, porque
Fala.
eu concordo com você e eu confesso que eu tava sem tempo para acompanhar ele e eu comecei a ver um monte de assim, buzz em cima dele, bom, MicroStrategy, Michael Saylor, uma cacetada de podcast dele. Aí, de repente, eu vi um cara que eu acompanho, que é o Scott Galloway, que até é um progressista mais liberal americano, mas ele fala de marketing, coisas de questões de internet, marketing digital, muito bacana. Ele é professor da NYU. Ele tem um podcast chamado Prof. G. Show, acho que é o nome do podcast dele. Ele entrevistou o Michael Saylor. Eu achei estranho esse feat. Eu falei, cara, vou escutar. E realmente me surpreendeu a clareza de pensamento do Michael Saylor. Assim, também capacidade de síntese, de objetividade, assim, lucidez, realmente, e ao mesmo tempo de posturas arriscadas, porque se endividar em dólar para investir no Bitcoin, pode dar certo para cacete, mas é arriscado.
Ele foi com
Curto
tudo.
prazo, a longo prazo.
Claro, a longo prazo, aí
Mas
que
é uma
tá.
empresa, né?
Esse é o ponto, né? Eu acho
Empresa não
fantástico.
pode ser.
Até eu pensei, até esse dia eu tava pesquisando sobre isso. Pô, ele comprou na empresa, uma empresa listada, primeira empresa aberta, comprando 1 bilhão de dólares em Bitcoin. É coisa pra cacete. E se endividou para isso. E eu pensei, cara, se o Bitcoin corrigir, e eu não sei quando pode corrigir e quanto pode corrigir, talvez uma forma criativa de se proteger seja comprando o put da MicroStrategy, que subiu quase que junto com o Bitcoin. Mas infelizmente não tem tanto volume assim, acaba ficando muito caro as puts, mas eu estava com essa ideia de fazer isso. Mas, cara, realmente é ousado. Assim, longo prazo, baita sacada, e sendo uma empresa geradora de caixa, como é a MicroStrategy, acho que pode dar bem certo, né? Mas bato palmas para ele.
É, ele entendeu.
Total,
Ele
total.
entendeu. Entendeu muito. E ele tava, nesse último que eu escutei, ele tava falando que quando a gente fala de escassez, né, a última coisa que a gente pode pensar como escassa é a energia em si própria, né? E o Bitcoin é a forma de você captar essa energia e conservar essa energia. Sem nenhuma perda, né? Sem
É stored energy, energia depositada, reservada, guardada.
Você
É
também vê o
exatamente
Bitcoin
isso.
como isso, como reserva de energia?
Como
Em última
gordura.
instância?
Eu acho que é uma forma interessante de encarar o Bitcoin. Ele é isso. Ele é isso por definição, porque para gerar um Bitcoin você precisa despender energia. Então, ele é isso. É bem na linha do Hal Finney, Reusable Proofs of Works, era isso, né? Era você criar um arquivo digital que precisasse de força computacional, energia para ser gerado, e essa mercadoria digital você consegue depois transferir para outras pessoas. O Bitcoin é essencialmente isso, né? É um Reusable Proofs of Work. Agora, não é uma energia no sentido que você pode usar para gerar outras coisas, ou, por exemplo, ligar um computador e gerar essa energia. Você pode comprar energia de uma concessionária, gastar o Bitcoin. Por isso que eu acho que é mais, talvez, realmente no sentido de dinheiro, de reserva de valor, do que energia necessariamente. Mas é uma forma interessante de encarar.
É, o que no fim das contas... sendo energia.
O quê? Isso,
né? Porque o output acaba sendo de energia, né? Uma energia que vai ser gasta em algum momento por alguém.
Exato.
Perfeito. Vamos falar de liberdade de expressão, então. Esse é um tema que interessa muito ao Becas e que você chegou a tocar aqui hoje no momento da conversa sobre o que está acontecendo no Twitter aí, no Facebook com o Trump. Eu sei que você já falou disso no seu canal, mas acho que aqui dá para a gente explorar um pouco mais a fundo o tema, né?
Porque sem ser cancelado. Empresas...
sem ser cancelado.
Não vamos levar um strike.
Vamos ver. São empresas privadas, né? Então, na sua casa, você faz o que você quiser. Ainda assim, está gerando muita polêmica. Vamos falar um pouco disso. Beca, se você quiser começar antes do Fernando...
Tá. Não, só que no mundo mais liberal, no sentido libertário, não no sentido liberal americano, né?
Não no liberal pervertido.
Há um debate muito grande e é complexo. Eu sou a bandeira, se eu só pudesse ter uma bandeira, né, de tema para a minha vida, é a liberdade de expressão. É o meu tema preferido. No resumo da minha personagem lá no nosso canal, é precisamente esse o foco. Então, eu sou um defensor incondicional da liberdade de expressão, até a níveis tipo John Stuart Mill, e às vezes até ainda um pouquinho mais. Ou seja, eu acho que muito pouca coisa deveria ser proibida. Mas no mundo libertário / liberal verdadeiro, a grande discussão é que aqui não é uma proibição. São empresas privadas que supostamente teriam o direito de fazer o que quisessem e até, se quisessem, até de serem discricionárias. Eu, como eu sou minarquista e não libertário, eu acho que as empresas têm sim alguns limites quando elas assumem posições monopolistas. Ou seja, eu não sou contra algum tipo de ações pontuais anti-monopólio que os libertários puros não gostam, né? Nós tivemos aí uma discussão com o Peter nesse sentido. Por exemplo, a Standard Oil deveria ou não ter sido separada e tal. Sei lá, a Microsoft pode ou não proibir o Open Office. O Google pode ou não proibir uma Play Store terceira. Proibir, não é deixar com aquele aviso como eles têm hoje, né? É uma discussão complexa. A minha posição neste tema, ainda antes de passar a palavra a você, é, do ponto de vista legal, eu acho dúbio se eles fizeram algo que podem ou não. A discussão talvez aí é que eles querem fazer o bolo e comê-lo, não é? Eles querem ser um canal, um meio relativamente neutro e por isso nunca podem ser responsabilizados criminalmente pelos conteúdos, o Facebook, Twitter e tal. E por outro lado, começaram a usar o que na minha opinião são critérios editoriais que os transformariam não num canal neutro e que não pode ser processado pelo conteúdo, mas numa espécie de um jornal que aí sim pode fazer o que quiser, mas depois pode ser responsabilizado por todo o conteúdo gerado na plataforma. Então, em resumo, eu acho que do ponto de vista moral é claramente errado o que aconteceu. É um atentado enorme à liberdade de expressão, para mim comparável a queimar livros. É a queima dos livros do século XXI. Mas do ponto de vista legal, há tantos tons cinza aqui que eu não sei se podemos imputar alguma ilegalidade a estas ações. Então gostaria de ouvir a sua opinião, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista legal, e como é que vê todo este tema, que é um tema extremamente complexo, mas apaixonante.
Não apenas apaixonante, mas fundamental, né? É fundamental para a nossa vida em sociedade, para a preservação das liberdades individuais. Eu concordo com você, do ponto de vista moral, para mim é condenável o que foi feito por essas empresas, especialmente porque há um claro duplo padrão, porque se eles aplicassem esse critério uniformemente para todo mundo do espectro político, ok, beleza, mas a gente sabe que isso não é feito. Então isso para mim é muito condenável, essa dois pesos e duas medidas. Do ponto de vista legal, e aí é uma questão mais, sem dúvida que é complexa, via de regra, primeiro, no meu mundo ideal de libertário, ancap, minarquista, conservador, socialista, eu já fui chamado de tudo, é bacana isso que eu mostro, até eu gosto de fazer parênteses, então abri um parênteses aqui. Eu fiz um stories no meu Instagram respondendo se eu era liberal ou libertário. E eu não disse o que eu era, eu apenas falei tudo o que eu acreditava. As minhas ideias, princípios, etc. E no fim dos stories, eu digo, oh, agora vocês me rotulem. E eu juro por Deus, eu recebi liberal, libertário, minarquista, ancap. Então, cara, depende muito da concepção de cada um. Mas na minha concepção política, eu iria até mais longe na questão de liberdade de expressão, seria considerado até um radical na linha do Murray Rothbard, porque para mim nem você criticar alguém, chamar alguém, xingar alguém ou difamar, calúnia, para mim nem isso seria crime. Para mim isso não é crime e eu sigo muito a linha do Rothbard nesse sentido. Então, dito isso, a própria seção 230, hoje, do Communications and Decency Act de 1996, que está sendo evocada bastante nos últimos dias, para mim isso nem faz sentido, porque nem as empresas de tecnologia deveriam ser responsabilizadas legalmente porque alguém xingou alguém, e nem as empresas de mídia tradicional deveriam ser responsabilizadas se elas dissessem que o cara caluniasse alguma pessoa. Então, a liberdade de expressão, assim, na letra fria da lei, não há tanta liberdade de expressão assim hoje em dia. Qual é o limite da liberdade de expressão? Olha, eu acho que o limite, em parte, até a lei já reconhece isso, você de realmente incitar a violência. Então, usar essa liberdade de expressão para ameaçar alguém de violência, ameaçar o dano físico a alguém ou a propriedade de alguém, para mim esse é um limite de liberdade de expressão. Esse. Isso deveria ser considerado crime. Esse para mim é um limite que me parece claro na minha concepção de liberdade de expressão. Além disso, eu acho que tem muito pouco ou quase nada que deveria ser proibido. Concordo. E a forma de combater calúnia, mentira, fake news, etc., é com verdade, com real news, é com esclarecimento, mas não você banindo, suprimindo a voz, tentando calar e tudo isso. Seja por meios legais, aí usando o Estado, seja por meio de alguma empresa. Mas, então, essa é a minha concepção de liberdade de expressão. Agora, falando do que nós temos hoje, então, hoje essas são as leis que são vigentes, existe o Communications Decency Act nos Estados Unidos, tem a seção 230 que, de certa forma, imuniza as intermediárias de internet de qualquer responsabilização legal. Me parece correto, e me pareceu correto no começo da internet, mas hoje, olhando o que está acontecendo, olhando o que as empresas fazem, essa lei já não deveria mais se aplicar. Para mim, está mais do que claro que elas atuam com linhas editoriais, muito Exato. Claro isso. Então, tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa. Aí, para o outro extremo, pô, então, será que chegou o momento do Estado quebrar, desmembrar essas empresas de tecnologia? É o Facebook, é o Google, é o Twitter, não tem que desmembrar. Mas, enfim, será que é isso que o governo tem que fazer? Fico muito receoso com o precedente que isso pode ter. Se bem que não é um precedente, porque já foi feito com Standard Oil e outras empresas no passado, mas também sigo a linha do Rothbard, que não existe um monopólio de fato a não ser um monopólio legal. Todos os outros monopólios são monopólios entre aspas, ou são efêmeros, ou não são totais, porque você tem alternativas. Não há um substituto perfeito, mas você tem alternativas. Então, a ideia de monopólio foi completamente deturpada ao longo dos anos. As leis antitrust, elas defendem os incumbentes e não o consumidor, Sim. é o contrário da defesa Sim, da concorrência.
90% dos monopólios existem por causa do Estado.
Exatamente.
Não,
então,
não foram ganhos no mercado.
Não foram ganhos no mercado.
No mercado.
Então, pô, aí eu tenho que refletir um pouco, né? Como é que essas
Mas
empresas
pensando um
acabaram.
pouco. Não,
Só para
lançar um
complementar esse
mastro,
ponto.
diga, desculpa.
Só para complementar esse ponto, né? Qual é a fonte, a origem do poder dessas empresas de tecnologia? Foi a gente que deu. Se a gente amanhã desligar todas as nossas contas de Twitter, Facebook, etc., é assim, ó, desmorona o poder dessas empresas. Desmorona. Então, será que a gente precisa do Estado ir lá e tentar intervir e resolver essa falha de mercado, entre aspas, que é assim que eles adoram falar? Acho que não é por aí o caminho.
Não, eu também não. Quando falei em atacar o monopólio, eu acho que há certas situações em que o monopólio, na verdade, ele usa sempre a proteção do Estado para se perpetuar. E isso não pode acontecer. E acho, sim, que pode haver algum tipo de ação para tirar isso e para tentar quebrar o monopólio. Agora, este caso é bem complexo e eu nem sequer vejo uma solução. Eu tenho só as perguntas, não tenho as respostas. Porque, repara, você diz assim, ah, então eu vou criar um Twitter livre. E você cria o Parler. Aí, os caras, de um dia para o outro, têm os servidores na nuvem. Pô, caramba, nós temos servidores na nuvem com critérios editoriais. Uma coisa é o Twitter ter um critério editorial. Agora, o hardware tem critério editorial. Cancelam o Amazon Web Services dos caras, saem da Apple App Store, saem da Google Play Store, os advogados deles demitem-se, porque provavelmente estão com medo de retaliações. Isto é um novelo, e é um novelo em que não é apenas por forças de mercado, é um novelo que tem a força do Estado em vários desses pontos, tanto que isto só aconteceu no fim do mandato do Trump, em que ele já não tem poder efetivo, e na verdade não é um ataque ao Trump, não é um ataque muito mais do que o Trump. O Trump iria embora de qualquer forma.
É uma briga de poder, né? Quem sofre é a sociedade, mas é uma briga de poder.
Em que o Estado está envolvido, é uma parte em vários destes pontos, e em que há também uma chantagem, vá, digamos assim, da tal política de cancelamento, não é? Que é uma coisa que não é ilegal, mas novamente
não é legal,
imoral, né?
não é bacana.
Exato. Então, você vê alguma saída para esta confusão? Porque a força de mercado sozinha não é uma saída. Há tantas outras forças não permitindo o mercado agir. Se eu pudesse livremente escolher Facebook, Twitter e mais outros 10, tudo bem, mas não me estão dando essa opção como consumidor. Uma pequena empresa que surgiu tentando fazer algo um pouco diferente, ela foi esmagada por
Perfeito.
Todos ao mesmo tempo. Todo mundo ao mesmo tempo a esmagou.
Talvez no curto prazo, né, Becas?
É exatamente isso que eu ia começar falando. Cara, no curto prazo, cara, opção de verdade, não temos. Há algumas alternativas com muito trabalho, algumas menos viáveis do que outras, mas no curto prazo, não temos. Esse é o fato. Mas, a longo prazo, eu vejo isso como positivo, porque para toda ação há uma reação. E se esse tipo de atitude não acontecesse, essa censura, essa
mais, né?
Pessoas sendo caladas, alternativas não seriam desenvolvidas. Então a gente, de certa forma, precisa desse tipo de evento para que o sistema e os indivíduos, os inventores, criem mecanismos para realmente tirar esse poder, voltar a termos uma liberdade de expressão de verdade, voltarmos a ter mais alternativas e onde tenhamos uma internet muito mais descentralizada de fato, porque hoje o que ficou provado nessa semana que passou,
total.
São cinco total. Empresas que têm um poder absoluto, assim, quase absoluto. É surreal que isso aconteça. E como é que a gente combate isso? Não, eu não quero evocar o Estado, ah, vai lá e resolve. Não, por favor. Não, porque o mal que o Estado pode fazer é infinito e o bem
é
limitado.
Pior. Eu tremo com isso. Eu vi o pessoal na Europa que cinicamente aproveitar-se disto. Cinicamente, porque eles estão todos contentes, né? do cancelamento,
claro,
do Trump e tal. Cinicamente estão-se a aproveitar disto para ir pegar a agenda e se eu dei a entender isso, corrijo já, porque jamais quereria isso. estão a aproveitar isso para voltar àquela agenda e dizer, olha, vamos separar o Gmail do Google Search. Vamos separar o Facebook do Instagram. Pô, não, não, não é isso. A solução não é essa, certamente. Tá?
Não, eu assim, acho que o Estado aí teremos consequências não intencionadas.
Claro, eu acho que o Estado é que tem culpa no monopólio e tem que sair de onde entrou. Ele é uma das partes que está ajudando a manter esse monopólio. Esses monopólios.
É que não, na minha cabeça... Fala.
Não, siga, eu já falei bastante.
É que na minha cabeça, quando vocês estão falando aí, o Estado, eu volto no tema do dinheiro, né? Que é tão fundamental, essa base, né? Essa fundação da sociedade que a gente sempre esquece. Mas esse tema, essas empresas, o que elas são? São as cinco maiores empresas do SP500, né? Basicamente, são as empresas que estão recebendo esse dinheiro, que tá sendo, são os maiores beneficiários da impressora de dinheiro. Então, essa impressora de dinheiro, aí a gente volta, porque a gente fala o Bitcoin resolve isso, é essa impressora de dinheiro que causa essas anomalias. Se essa, seja, é essa impressora de dinheiro que faz esmagar a concorrência. Porque os concorrentes não têm, não têm essa proximidade aí da impressora, né? Então, talvez 2020, aí...
Isso ficou mais claro ainda em 2020, né? 2020 ficou ainda mais evidente.
Os lockdowns e a impressão de dinheiro prejudicaram... Foi uma forma artificial. É que nós falamos muito de mercado, só que o mercado tem que funcionar livremente. Foi uma forma artificial... de prejudicar as pequenas empresas e beneficiar as grandes. Repara, o que é que aconteceu este ano? Foi uma coisa única na história da humanidade pela forma como foi concentrada. Este ano foi o ano, um dos piores anos das últimas décadas, se não o pior, para 99% das pessoas e das empresas, e foi o melhor ano de sempre. Olha como é que é possível. Foi o melhor ano de sempre para as maiores, para algumas dessas de Big Tech. É inacreditável. E foi o quê? Graças ao mercado? Não foi. Não é? O lockdown não deixa a pequena empresa funcionar? Não foi mercado. A impressão de dinheiro faz uma alocação de recursos completamente direcionada. Né?
É falha de Estado atrás de falha de Estado, mas dessa ninguém fala. Né?
É. Incrível. Então, mas então só situação, só... mas eu concordo com isso. Eu acho que às vezes o problema é como no Bitcoin. Os ataques são bons, não é? Eu concordo com a sua visão. Se não tivesse havido este ataque tão frontal, eu falo deste problema do Facebook, do Twitter e não sei o quê, há bastante tempo. Nós tentámos começar a usar Mastodon, coisas desse género, está tudo muito verde. Este empurrão é bom nesse aspecto. No longo prazo é bom.
Não, e a gente vê o nível de vulnerabilidade que a gente tem, de dependência, né? Porque foi a rede social, foi o aplicativo, foi o servidor, cara, acabou. Então, por isso que a ideia de descentralizar a internet, que ainda parece inviável ou ainda improvável, tipo Filecoin da vida, outras desse tipo, cara, eu acho fantástico e tem que ser nessa linha. Tem que tornar o próprio conteúdo da internet antifrágil, descentralizado, porque senão uma empresa derruba tudo. E aí um ponto importante, não sei se isso estava no radar de vocês, aí nas perguntas ou nos itens da pauta, mas está relacionado, que eu acho que é... O que a gente tem visto, assim, quando fala de liberdade de expressão, quando fala de monitoramento pelo Estado, pela agência de inteligência, eu vejo que a gente está, acho que não é nem lentamente, mas já voltando àquele debate que teve na década de 90 com o uso da criptografia pela sociedade. Então, a gente teve aquele embate que era o chamado Clipper Chip, que a NSA queria que tivessem tudo que era device, então era um backdoor chip para a NSA, para conseguir bisbilhotar em todo mundo, e felizmente os defensores da privacidade e da criptografia conseguiram defender e ganhar a causa e ganhar na base do argumento. Mas isso está voltando de novo, né? E aí tem sempre alguns podem me chamar de teoria da conspiração, botar aqui o chapéu de tin foil, né? Mas, cara, assim, algumas coisas que a gente vê acontecendo, assim, elas são tão não é coincidente a palavra, mas são tão, são aproveitadas de forma tão nítida, assim, visível, quase que orquestrada, assim, cara, pô, já que aconteceu, vamos aproveitar esta crise e implementar essa lei aqui. Então, assim, muitos eventos que aconteceram nos últimos anos, seja de ataque terrorista ou assassinato em massa, serial killer, sei lá, cara. Mas muitas coisas acabam sendo aproveitadas pelo Estado para botar de volta essa agenda em cima da mesa e esse debate sobre o uso da criptografia. E para mim, essa é uma das questões cruciais e que eu sempre me queixo disso. Eu acho que eu mesmo sou vítima desse problema. Eu acho que a gente tem muita bagagem intelectual para a defesa da liberdade, mas acho que a gente tem pouca bagagem intelectual para a defesa da privacidade. São poucos que conseguem defender privacidade hoje em dia. São muito poucos que conseguem. Mas elas estão intimamente ligadas, intimamente ligadas. Então, eu tenho dito, esse para mim é um próximo tema, é a criptografia, que começa com o aplicativo, tem que moderar. Ah, então o aplicativo não modera, então o Estado tem que entrar e tem que conseguir um backdoor lá de alguma forma. Ah, a empresa não quer fornecer o backdoor. Ah, então a criptografia que a empresa usa não pode ser mais uma criptografia padrão inquebrável. A gente tem que ter um backdoor na criptografia. E assim eles vão tentando até encontrar o jeito. Então, cara, isso me tira o sono. E é por esse motivo também que eu comemoro um dia como hoje do Bitcoin, que está lançando a versão nova, porque vai na linha do roadmap de termos assinaturas Schnorr, de termos o Taproot,
Isso,
que
você está na
são
minimização.
melhorias fundamentais para a privacidade, para a segurança, para a otimização da rede. Ah, isso é fundamental. E aí eu lembro o post lá do Satoshi Nakamoto, acho que foi em 2010, logo depois que o Wikileaks demonstrou interesse em usar o Bitcoin, que ele falou: cara, a gente não está pronto para isso. Não traga essa
O
atenção para a gente,
vespeiro.
porque não, o vespeiro, porque não é o momento. Então, às vezes eu até penso, cara, vamos não, nem falar de Bitcoin, deixa o preço lá, cara, fica 5 mil, US$ 1.000, US$ 500, azar, mas deixa o negócio crescer, deixa crescer e ficar realmente imparável, realmente com privacidade robusta, aí sim eu vou ficar tranquilo. Aí pode empurrar de preço, chamar quem quiser, mas até chegar nesse ponto,
O
vamos
problema é
ter
que isso
cuidado.
é impossível, né?
É impossível, é impossível. É
Só
impossível.
um
Fernando, é
comentário
que
antes de.
fala.
Desculpe, Ivan. Eu acho que era interessante falar um pouquinho, talvez, da perspectiva Bitcoin 2021 e falar um pouquinho da versão Core. Mas antes disso, só para fechar o tema da privacidade,
Eu quero
e da
falar sobre
encriptação.
privacidade também. Então, você
Ah, tá.
fala e depois eu complemento, mas
Ah,
fala
tá
aí.
bom. Não, nós falamos aqui num episódio nosso sobre isso, analisarmos essas backdoors e do ponto de vista também ético, do ponto de vista prático, do ponto de vista de eficiência, né? E só recapitulando um pouco e depois para ouvir a sua opinião um pouco mais estendida, que acho que é um tema que vale. A questão do backdoor do governo é sempre a mesma coisa, né? Eles dizem o seguinte: o argumento é sempre um argumento bastante demagógico. Vamos impedir o terrorista de matar pessoas, ou o traficante de traficar.
Ou pedófilo,
E o
os
problema
quatro
disso é
cavaleiros
que.
do Infogarito.
Né? E o problema disso é que, na verdade, nós atacamos um pouquinho isso em várias vertentes. Na vertente prática, do objetivo de combater o crime, você, ao introduzir uma vulnerabilidade naquilo que é usado em 99,99% dos casos para coisas boas, você poder fazer uma transação bancária sem um bandido roubar o seu dinheiro, você poder ter uma conversa pessoal sobre um tema pessoal com a sua família, com os seus amigos. A encriptação, ela é usada, nem diria 99,99%, 99% e depois mais 5,9% das vezes, para coisas perfeitamente legítimas e que é bom que sejam seguras. Ao introduzir a vulnerabilidade do backdoor, você, na verdade, resolve um percentual pequeniníssimo de crimes, mas gera um percentual enorme de novos crimes. A sua
De
conta
vítimas,
bancária, de
né?
repente, ficou menos segura. Uma série de aspectos da sua vida se tornaram menos seguros de você, cidadão, que não fez nada de errado. Ou seja, a primeira crítica à questão dos backdoors é uma crítica até de eficiência. Ela vai gerar mais crime e não menos. Mas depois, claro, a crítica maior é que perde algo que é quase é irmã da liberdade de expressão, hein? Quase tão valioso quanto, que é a privacidade, que é um direito importante e que é atacado sem praticamente nenhum ganho. Portanto, além de ineficiente, ela é imoral, né? Vai violar a privacidade de pessoas que, na verdade, não fizeram nada de errado. É que então, só um comentáriozinho.
O problema é que concordo plenamente com a argumentação, e é uma argumentação que, em momentos de normalidade da sociedade, ela tem uma boa receptividade. Mas você passa por um 11 de setembro, Covid, etc. Cara, temos que salvar vidas, temos que impedir esse ato. Esse louco vai matar não sei quem. Então, as pessoas param de pensar e simplesmente querem segurança e abrem mão de qualquer coisa, inclusive privacidade e liberdade. Então, é justamente nesses momentos que a gente precisa estar muito mais munidos de argumentação e de pessoas, de ferramentas. Não apenas pessoas, mas também ferramentas, né? Por isso que é importante a criptografia, é importante... É muito mais fácil dizer o não posso como o não quero. E com o Bitcoin é isso, cara. Não tem como. Pode fazer o que quiser, não vai parar. Tem que ser assim com a internet, tem que ser assim com a liberdade de expressão.
Só para reforçar um ponto que vocês dois comentaram, em relação ao 11 de setembro e todo o arsenal de investigação que foi criado, principalmente nos Estados Unidos, o próprio Snowden falou que em todos esses anos, depois do 11 de setembro, não houve um caso em que o Departamento de Inteligência e Espionagem norte-americana conseguiu evitar um ataque terrorista. Não houve um caso. Ou seja, realmente é uma desculpa. Está mais do que claro que é uma desculpa para usar uma situação de crise para aumentar aí os seus tentáculos, aí os seus poderes. Mas, por outro lado, eu estou ouvindo aqui vocês falando da importância da privacidade. A gente fala muito aqui de privacidade no canal, Fernando. Principalmente o Dov, a gente fala inclusive sobre técnicas de anonimização, enfim. Agora, eu não acho que é um problema de... Principalmente no Bitcoin, assim, existem formas. Quem quiser realmente ter privacidade, se for um pouco mais a fundo, até consegue, bem ou mal, ter um pouco, preservar a sua privacidade. Eu acho que a gente teve talvez acelerou com o começo da internet uma inversão aí cultural, uma inversão de valores, em que hoje ninguém vê valor. Nem questão de advogar pela privacidade. A maioria das pessoas não vê valor em ter privacidade, não entende a importância disso e o valor disso. Pelo contrário, voluntariamente oferece todas as informações disponíveis para quem quiser publicamente, né? Então, será que não é uma questão cultural, né? Porque eu vejo um dos textos que eu gosto muito é o texto da servidão voluntária, né? E eu acho que a servidão voluntária está dominando o nosso modus operandi cultural da
Etienne de Laboissy?
Etienne de Laboissy, exato. As pessoas estão dando as informações, até as informações que para elas às vezes não são tão importantes, o que ela come, o que ela compra, o que ela deixa de fazer. Então, eu acho que...
Não, eu concordo que são as duas coisas. Exige uma mudança cultural. Não tenho dúvida. Isso é importante. Isso é muito novo também, né? Essas redes sociais. Eu vejo que, pô, eu que tenho filho... agora... Pensar em como educar os filhos nesse mundo, uma coisa que eu já me dei conta é o seguinte. Especialmente rede social é como droga para mim. É como álcool. Só vai poder ter depois dos seus 16 ou 18 anos. Ah, o amigo tem não sei o quê, azar. Tá na minha casa, mora na minha casa, eu que pago a comida, eu que pago a briga, eu pago a escola. Não tem rede social. É como eu não vou deixar meu filho tomar tequila no almoço ou de noite com os amigos. Não vai. Quando for maior de idade ou ter sua vida própria, aí pode fazer o que quiser. Mas até lá, não tem estrutura emocional.
Eles vão te dar um olé.
vai ser muito foda, eu não tenho a menor dúvida disso, e vou brigar pra caramba, mas, cara, esse eu tô determinado a fazer. Se eu tiver sucesso, eu conto aqui alguns anos pra vocês.
Quero ver um livro.
Os 14, 15, eu acho que eles vão usar uns stories e umas coisas assim, você nem vai saber.
Vou tomar um baile dentro de casa, fogo.
Vai, certeza.
Pra encerrar. 15 anos, né?
Ao contrário, no final você vai querer que...
Não, é que, Ivan,
é que tem muito pai que quer para ficar monitorando o filho, tem esse lado também.
É, mas, enfim, é verdade.
Tem esse aspecto.
Ivan, antes de encerrar, eu queria só um temazinho rápido. Pode ser?
Fala, claro.
E aproveitar,
não é? Eu não mando nada aqui, você me pede autorização como se eu fosse um ditador benevolente aqui, eu não mando nada.
Pessoal, por vocês eu posso até 6 horas tranquilo, tá? Então fiquem... Obrigado. Não sei como é que vocês estão de horário aí.
Obrigado,
não, o tema que eu acho que era interessante, e tô, acho que este, realmente isto vai render uns 4 episódios, não? Porque são muitos temas. É o dos ataques governamentais. Eu lembrei-me com esta história toda da censura, de tudo isso, e da anonimização também, né? Os ataques governamentais ao Bitcoin. Acho que era um tema talvez interessante de ouvir o Fernando, que tem uma... Não é? Tem uma um conhecimento muito bom e sempre um ângulo bastante interessante de colocar as coisas. Por exemplo, a nível de começarem a obrigar as exchanges, por causa da anonimização, por exemplo, obrigar as exchanges a marcar o Bitcoin. Sim. Ou seja, olha, eu só aceito do wallet com KYC para o wallet com KYC. O ciclo, eles vão ao blockchain, enquanto que até hoje as exchanges só faziam exchange. Agora os governos estão começando a ponderar, obrigar as exchanges a policiarem as transações anteriores e posteriores à passagem na exchange, tentar criar uma rede limpa de Bitcoin em cima de uma rede livre de Bitcoin. Portanto, uma não livre em cima de uma livre, e nas exchanges só circula a não livre, né? Mais ataques a mineradores, ataque ao cliente final... Uma série. Como é que você vê todo o aparato que o governo está tentando montar e qual é o risco real disso?
Primeiro, acho que é uma afronta à liberdade e à privacidade, esse tipo de política. Segundo, que ela não alcança os objetivos que eles dizem buscar. Então, de evitar financiamento do terrorismo, evitar lavagem de dinheiro, etc. E, pelo contrário, acaba assim, trazendo mais insegurança para o usuário. Então, coloca o usuário, o cliente das exchanges, numa posição de vulnerabilidade muito maior. Hoje no Brasil, a lei que nós temos já no Brasil, não é nem lei, né? É uma instrução normativa da Receita, 1888, é uma instrução draconiana que basicamente exige que as exchanges entreguem todo o banco de dados todo mês. O que aconteceu no banco de dados na empresa, ó, tá aqui, pronto. São poucas coisas que eu lembro que na época eu consegui também ajudar junto com o pessoal da Associação de Criptoeconomia. Eu consegui ajudar eles a pelo menos demover a receita dessas ideias, dessa de marcar carteira, etc., porque não trazia nenhum benefício, pelo contrário, só traria um ponto de vulnerabilidade, de insegurança para o cliente, para os usuários, além de colocar num ponto central, o ponto único de falha, single point of failure, na mão das receitas, uma base de dados com dados pra caramba, onde entra um hacker lá, rouba, olha quanta informação que um hacker poderia conseguir dessa base de dados. Então, pouquíssimos benefícios e um alto custo e um alto risco para os clientes, para a sociedade. Então, não vejo, obviamente, com bons olhos, mas também está ligado a essa questão da privacidade, questão de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a ataque terrorista. E todos os bancos centrais, todos os países estão indo nessa mesma linha. Todo mundo segue a orientação lá do G20, e pelo G20 tem sido seguir os guidelines do GAFI, que é aquele órgão internacional de prevenção à lavagem de dinheiro, de boas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né, e outras atividades ilícitas. Então, esse tem sido o padrão mundo afora, e essa orientação para cada país adotar com as exchanges e empresas de cripto nas suas respectivas jurisdições. Mas acho que não tem muito benefício para o cidadão, para o cliente, e nem mesmo vai ajudar os governos a alcançarem os seus objetivos.
Não, é igual
que
aos
backdoors. Antes de melhorar, né?
É como aos backdoors, usa uma desculpa, só
Claro.
traz, na verdade, prejuízo. Não, mas a minha pergunta era também no sentido de que você deve imaginar qual é a nossa posição, mas para saber a sua, que também conseguimos imaginar, de qual é o risco real para o Bitcoin dessas iniciativas governamentais.
Dependendo de como elas forem implementadas, se for ainda mais restritiva, mais draconiana, a ponto de até inviabilizar algumas empresas, vai jogar o Bitcoin no mercado paralelo. Não tem outra. Vai ser um mercado underground, não tem como ser diferente. Como hoje já existe na Argentina, na Venezuela, o mercado paralelo de dólar, não vai existir de Bitcoin. Como já existiu no Brasil também, o mercado paralelo de Bitcoin. Aí isso vai fazer com que ninguém mais use? Acho difícil. Se chegar nesse momento, acho pelo contrário. Mais pessoas vão ter interesse até. E chegar nesse momento é sinal que, cara, tá incomodando demais. E até aqui um parênteses, que eu fiz um vídeo sobre isso, né? Que se os governos proibirem o Bitcoin. E até eu falei que eu dizia que, olha, acho que se acontecer isso, caso aconteça, eu até imagino que o preço caia. Mas eu deveria ter feito uma previsão de tempo também. Acho que o preço cairia no curto prazo, porque a mais longo prazo o preço até poderia subir mais, como acontece com qualquer produto ilícito, né? É droga, é o dólar no mercado negro, tem um
Álcool.
prêmio sempre, é álcool, então. Mas é, aí são. Uma coisa que eu acho interessante, que é bacana do Bitcoin, e talvez diferente de drogas, acho eu, porque eu não uso drogas, então não é o meu mundo, mas. O Bitcoin hoje tem um nível de penetração na sociedade que a gente não pode subestimar, sabe? Tem gente no governo que usa e gosta, tem gente na Receita Federal que usa e gosta, tem gente no Banco Central que usa e gosta, tem gente na CVM, tem gente no Ministério da Justiça, tem
Fogo,
juiz, tem
fogo.
advogado, tem,
Os
cara, tem
filhos dessa gente
tudo.
toda também.
Os filhos dessas. Então, eu acho que hoje está tão já difundida a
É
tecnologia
verdade.
que. Me deixa mais otimista
É um
em
lobby bom.
imaginar.
É um lobby
É
bom
um
hoje em
lobby
dia,
bom,
né?
é um lobby bom.
Sabe o
Então,
que é que isso
mas lembra.
funcionando? Tá todo mundo comprado.
Sabe o que é que isso lembra? Lembra. Eu não sei para o resto de vocês, mas para mim foi inesperado. Nós às vezes vemos o pessoal, os políticos e os bancos centrais quase como inimigos e tal, mas realmente muitos deles. Tem Bitcoin, né? E não são tão inimigos assim. Eles estão fazendo o seu trabalho todo dia, vão para lá, levam a pastinha e tal.
Às vezes é um parente seu.
Mas é. O que foi a minha surpresa? A minha surpresa foi quando houve aquele hearing no Congresso. Um deles, agora não lembro qual, mas um dos primeiros, um dos mais visíveis, de ver um congressista. O congressista não. É um executivo aí de uma agência, agora não lembro. Qual das agências era, das principais agências,
Deve ter
dizer
sido
assim.
o Giancarlo, o chairman da Commodity and Futures Trading Commission, a CFTC.
Talvez, foi um desses, ele dizer assim: devemos às próximas gerações.
Ele mesmo.
O que é que eu me lembrei? Pô, o cara deve ter um filho em casa comprando Bitcoin,
Tem?
ele acha que não tem esse direito. Ele disse: devemos às próximas gerações obrigação de deixar. Se desenvolver e não fazer nada agora. Nada. Ele disse:
Eu tenho
temos
essa
essa
frase
obrigação para as próximas
em
gerações.
slides de aulas que eu dou sobre cripto.
Eu achei interessante. Para mim foi uma surpresa, mas depois já não tanto. A segunda, né? A primeira foi surpresa. A segunda foi: não, é o que você diz. Nós, entre aspas, quem entendeu e quem apoia Bitcoin, estamos por todo lado. Estamos por todo lado. Hoje. Antes não, né?
Somos todos
É um ângulo bom,
bitcoinheiros.
é um ângulo pouco falado. Falado,
E ao mesmo tempo a gente
Somos
teve
todos.
hoje a Lagarde, né, lá do Banco Central Europeu, falando do funny business. É, mais uma, né?
Mais uma.
Enfim.
Ela e o outro lá, que é o
BIS?
Agustin Carstens, que é o do BIS, que ele era do Banqueiro Central do México e agora está no BIS. Ele também,
O
eles têm
grandão lá.
pavor, grandão, ele tem pavor do Bitcoin.
Deixa
Só
eu
quem
ver
tem a
esses nomes, me dá
perder, né?
Janet Yellen.
Náusea.
Eu conheci o cara, aquele que segurou o cartaz do Buy Bitcoin atrás da Janet
Ah, o
Yellen.
Bitcoin Sign
Bitcoin
Guy.
Sign Guy. Cara, gente finíssima, figuraça.
Que figura, meu. Que figura.
Essa foi muito boa. Os memes que se rendeu, meu
Ah,
Deus.
esse foi o
Nossa.
melhor, cara. Impagável. Tipo.
Impagável.
Ah,
O poder
legendário.
do meme,
Não,
né?
realmente, legendário.
É, eu tava até escutando o Fernando falar e esse uso e gosto dá até um bom meme, né? Uso e
Zé,
gosto.
gostei.
É, usei e gostei. Tinha aquele vídeo do Henry Sobel, né? Perguntando se ele tinha já
Ah,
experimentado maconha. Ele fala: Eu já usei e gostei muito.
é verdade.
Sou uma figura, né? Figura,
Ai,
figura.
maravilha. Ó,
Fumei e traguei.
Fumei e traguei, exatamente. Vamos falar sobre expectativas, então, 2021? Expectativas sobre o BTC e expectativas sobre quais serão os próximos passos aí dos governos e bancos centrais.
Bola de cristal agora, vamos lá.
Não estou pedindo para você falar preço.
É, não,
Expectativas.
sem preço.
Expectativas.
Olha,
Não, se não quiser
eu
falar
acho
também,
que.
tudo bem.
Não,
Tranquilo.
assim, é difícil fazer a previsão do que vai acontecer em um ano, um calendário específico, né? Depois de 2020, né? O que aconteceu em 2020, em termos de Banco Central, de política de governo, vai ser mais do mesmo. Não, eles não têm volta, isso para o Bitcoin vai ser muito bom, seguirá sendo muito positivo. E isso é algo que eu venho escrevendo há muito tempo, já dizendo, olha, esses bancos centrais eles não têm estratégia de saída para esse tipo de política. Eles só conseguem fazer mais e aumentar a dose. Não tem como sair disso de uma maneira sem ruptura, sem efeitos indesejáveis na ótica deles. Então eles vão seguir imprimindo mais dinheiro, vai ser nessa mesma toada, como foi 2020, vai ser 2021. Não prevejo nenhuma mudança aí. Com relação ao Bitcoin, eu acho que essas mudanças que nós tivemos em 2020 serão intensificadas nesse ano. Não vejo por que ter alguma reversão, tipo. Investidor institucional, ah, o preço caiu 50% agora, os caras vão vender tudo, nunca mais vão entrar. Cara, acho que já passou disso. Contrário, se cair 50%, eles vão entrar raspando mais ainda. Então, acho que essa tendência não vai ser revertida. Do ponto de vista da tecnologia, o que eu espero mais é melhorias como essa que a gente falou, né? A versão de hoje que facilita aí o roadmap para o Taproot e para a Schnorr Signatures, que acho que é fundamental. Não é apenas privacidade, é também eficiência da rede, otimização da rede, né? As assinaturas e segurança também, né? As assinaturas são
Eficiência,
mais
tem razão.
seguras e a eficiência da rede é menos pesada para a rede. Acho que tudo isso é necessário. Eu continuo sendo um maximalista como vocês. Então eu vejo tudo isso de altcoins e tal. Cara, em termos de investimento, alguma pode porrar mais que Bitcoin? Claro que pode, mas cara, a longo prazo, para mim, o futuro longo prazo da maior parte delas é o futuro do Bitcoin Cash aí, que está em 1%. E eu digo isso com orgulho. No dia do fork do Bitcoin, eu converti todos os Bitcoin Cash para Bitcoin, no mesmo dia, todos. E para mim esse é o mesmo futuro. Tem muita porcaria. Uma coisa que eu achei interessante, como você deve ter percebido, né? Como o termo blockchain caiu em desuso, né? Aquela ideia, o Bitcoin.
Felizmente, felizmente.
O Bitcoin acho que é bacana e tal, mas o que realmente vai
I'm in
ficar é
it
o
for the
blockchain.
technology.
E cara.
Tentaram emplacar um DeFi aí também no meio do caminho. Não foi tão bem
Pois
sucedido.
então, o DeFi é outra coisa que eu sempre me pergunto. Ah, e DeFi, cara? DeFi é um negócio, assim, é uma experimentação bacana, mas não dá para encarar como algo sério ainda, cara. Eu diria que é um
Ainda não.
negócio de garagem de programador aí, experimentando. Pode surgir alguma coisa bacana aí? Até pode, mas encarar como investimento até, e finanças descentralizadas, não. Estão way ahead of themselves. E que mais? Eu acho que é isso, né, cara? De tendência, acho que é o que pode acontecer. Espero que não tenhamos nenhum cisne
Você
negro
acha que a
tipo
impressão vai se
pandemia.
intensificar?
Eu acho que vai seguir
Velocidade?
na mesma velocidade. Assim, nenhum banco central vai pensar em retroceder, no máximo diminuir um pouco o ritmo de compra de ativo, mas tipo zerar por completo. Acho difícil, até porque a economia ainda não está no momento de já completamente recuperada, pronto para crescer. Pelo contrário, né? A economia global sai muito mais endividado, tanto o setor corporativo, famílias, quanto o setor público. Então, isso vai pesar para o crescimento econômico. Então, difícil ver o Banco Central retrocedendo nessas políticas.
Perfeito. Fernando, quero te agradecer imensamente, cara. Primeiro pela tua humildade, pela tua abertura em ter aceitado o convite e vindo aqui falar com a gente, um canal nanico de nerd, nicho do nicho do nicho. Obrigado mesmo. Obrigado por ter reservado 2 horas do seu dia para falar com a gente. Eu saio feliz desse bate-papo aqui. Acho que foi um dos melhores programas que a gente já gravou. E tenho
Sem
certeza que a
dúvida.
galera vai gostar
Com
muito.
certeza. Sem
É
dúvida.
muito bom conversar contigo. Eu já conheci o seu canal, já tinha te assistido várias vezes. A forma, a clareza com que você coloca as informações e a tua bagagem cultural e técnica é surpreendente. Então, um prazer, cara, um privilégio, uma honra. Espero que a gente possa te receber de novo no futuro. E muito obrigado pela tua participação, mesmo.
Eu que agradeço aí o convite, e para mim é mais bacana, né, falar com vocês, porque vocês conhecem profundamente do Bitcoin, da tecnologia, as questões por trás, as questões que eu digo que são multidisciplinares, e a criptografia é redistribuída, é privacidade, é liberdade de expressão, e é tudo isso junto nesse movimento, né, se a gente pode chamar assim, né? Para mim, essa foi uma das. Está sendo ainda uma das grandes jornadas intelectuais na minha vida, quando eu comecei a estudar o Bitcoin. E tudo que eu tive que me forçar a estudar e descobrir um mundo novo que eu não tinha noção. Criptografia, que aí realmente é a mágica da matemática, cara, isso é mágica, é um negócio impressionante. É redes distribuídas, é a parte também, toda a história dos cypherpunks, todo aquela bagagem intelectual também de privacidade. Cara, lê as trocas de mensagem dos cypherpunks, e quem quiser, pô, tem isso disponível. Acho que foram 8 ou 9 anos de trocas de mensagens na cypherpunk mailing list. É fantástico. A profundidade dos temas que eles abordavam lá, a profundidade do debate, não de maneira superficial. E eles falavam tanto da parte de tecnologia quanto da parte de economia também. Muitos dos autores que eu estudei na parte de teoria monetária, bancária, George Selgin, Larry White, até eles participaram do Cypherpunk Mailing List. Pô, esses autores eram discutidos, Murray Rothbard. Então, você vê que tem uma. Realmente são décadas de debate, discussão filosófica, discussão tecnológica, econômica. Cara, é realmente. Para mim, fantástico. É, de novo, um prazer falar desses temas aqui. Que bom que vocês também têm, no mínimo, o mesmo nível de compreensão que eu tenho, ou até mais. E é muito bacana poder aprofundar ainda mais nesse assunto. E sem dúvida que voltarei aqui para conversar com vocês.
Que bom, obrigado, Fernando. E obrigado também em nome de todo mundo que já aprendeu contigo. Acho não, a contribuição que você já fez para a comunidade, para quem tinha interesse, tem interesse ou venha no futuro a ter interesse sobre Bitcoin, é imensurável. Isso não tem como voltar atrás.